sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada. Voltou finalmente a Liga 3 para a equipa da Académica e a Académica conseguiu ir à Amora vencer por 2-0 numa vitória importantíssima, que são 3 pontos que colocam a Académica no segundo lugar da fase regular da nossa série, apenas a 1 ponto do primeiro lugar. Para falar sobre as incidências desse jogo no estádio da Medideira e também sobre as potenciais consequências desse jogo e falar também do próximo embate que a Académica tem pela frente, eu, Henrique Carrilho, estou de regresso para falar com ele, com o António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique.
E na ausência do Zé Pedro, hoje temos connosco já o nosso repetidíssimo convidado de honra, o Afonso Paiva. Olá, Afonso.
Olá a vós e olá a todos os ouvintes.
Muito bem, é por ti, Afonso, que eu vou começar, tal como manda a nossa regra, com convidados, e perguntar-te, antes de falarmos sobre aquilo que foram propriamente ditos os 90 minutos, perguntar-te como é que reagiste às escolhas de Tiago Moutinho, que para este jogo em Amora, depois de uma longa paragem, de 3 semanas, competitiva, volta a alinhar com a mesma defesa de sempre, com o meio campo já habitual, mas talvez, e pergunto se foi com surpresa que viste, a utilização de Vitinho do lado direito do ataque, Hugo Seco do lado esquerdo e Pereira na frente.
Olha, a nível tático, confesso que estranhei um pouco o aparecimento do Hugo Seco no 11, pelo menos dos sinais que tínhamos visto, acharia que havia jogadores que poderiam, se calhar, dar mais nesse lado do ataque da Académica, e até acho que isso se confirmou, mas de resto não me surpreendeu muito, porque acho que, no geral, estes seriam os jogadores que poderiam, ou que geralmente começariam o jogo, e no caso do Vitinho tinha vindo a dar bons sinais, portanto também não me surpreendeu. Talvez o João Vitor pudesse também ter entrado no 11, mas acho que este nível não tenho assim grande... Pelo menos não vi com grande surpresa aqui a equipa inicial apresentada por Tiago Moutinho.
Muito bem. Eu confesso que realmente não estava à espera de ver o Hugo Seco, ainda para mais estando o João Silva no banco. Se fosse uma questão de suspensão ou uma questão de lesão, aí entenderia um bocadinho melhor. Mas não tendo o João Silva nenhum problema... Foi com bastante estranheza que vi a opção pelo lado esquerdo do ataque. Do lado direito, lá está, o Vitinho é um jogador, como já sabemos, pé esquerdo forte, tende a fletir sempre para o meio, portanto, se a ideia era essa, é mais ou menos lógico que assim acontecesse. Também, tendo o Tiago Veiga também no banco, eu sinceramente achava que era essa a dupla, o João Silva e o Tiago Veiga, João Silva de um lado, Tiago Veiga do outro, mas assim não o foi. António, dado este 11, como é que viste a entrada em campo? Corrigir-me-á se achas que estou enganado, mas foi um jogo ali com bastantes momentos diferentes por parte da Académica. Como é que viste a entrada em campo e o início do jogo por parte da Briosa?
Sim, tens toda a razão. Foi um jogo com vários momentos. Um jogo de Liga 3 daqueles que nós gostamos. Não foi nada... melancólico nem monótono, pelo contrário, há pontos positivos e negativos. A entrada Académica acho que foi relativamente boa a tentar controlar, depois dali cerca de 15, 20 minutos em que a Académica esteve melhor, achei que a Académica deu demasiado espaço no que faltava da segunda parte ao Amora, mas a Académica entrou muito bem, aliás entra logo com um lance do Juan Pereira que poderia ter sido golo. Logo no primeiro minuto, um bom passe do Teles a rasgar. O Juan Pereira tenta passar pelo guarda-redes em velocidade, mas adianta demasiado a bola. Nem percebi se foi bem o remate, acho que foi isto que aconteceu, mas pronto, falhou e houve ali mais 3 ou 4 oportunidades logo nos primeiros 15, 20 minutos. Depois a Académica deu um bocadinho o comando do jogo ao Amora, que, diga-se de passagem, em termos de individualidades, não é uma equipa nada de especial, antes pelo contrário. Mas tem uma atitude muito boa em campo. E isso provou-se depois, mais lá para a frente, quando já estavam a jogar com menos um. E nesta parte final da primeira parte também, acho que sim. Com alguma pujança, o Amora conseguiu ir ter alguns lances de protagonismo. Acho que não houve nada de muito assustador para a Académica. E a Académica acabou por estar melhor nos momentos em que esteve melhor do que o Amora quando também estava por cima. Mas estava à espera de ver uma Briosa ainda mais dominadora, frente a um Amora. Como eu disse, individualmente parece-me fraquinho.
Pois, acho que foi um bocado a impressão com que ficou, pelo menos eu fiquei com essa impressão desde o início, que a Académica entrou bastante melhor em campo, e que seria um jogo para a Académica ganhar. Acho que não houve nenhum momento do jogo em que outro cenário parecesse positivo para a Académica. Agora, a verdade é que Afonso foi um bocado claro o domínio durante maior parte da primeira parte por parte da Académica, isso é certo. Acabas a primeira parte indo um bocadinho mais por baixo, não tão dominador, com o Amora a visitar a tua área algumas vezes, mas então o 0-0 conseguiu prevalecer. Pergunto-te o que é que como é que olhas para aquela segunda parte, não é? Que começa com um golo da Académica, com alguma polémica, mas pergunto-te qual a tua análise a uma segunda parte de nervos para os adeptos da Académica.
É, de facto, vimos uma primeira parte muito equilibrada e onde as duas equipas estavam a fechar bem os espaços. Não, lá está, não houve assim grandes destaques. Houve um falhanço do Amora mesmo em cima do intervalo. Podíamos ter saído para o intervalo a perder. Não sei até mesmo como é que não marcaram aquele gol. E na segunda parte, lá está, eu não fiquei 100% convencido do penalti. Pelo menos no futebol, amador que jogo com amigos, aquilo para mim não seria penalti. Mas pronto, enfim, foi um corte um bocadinho. Enfim, mal medido no estádio da Medideira, foi um corte mal medido que deu de facto aqui o penalti à Académica. E assim, a partir daí o jogo mudou e eu fiquei confiante. Só que de facto, depois a Académica teve ali uma série de 7, 8 lances que podiam ter dado claramente golo. E depois é aquela coisa do quem não marca sofre. E já se estava um bocadinho a ver que aquilo poderia acontecer. A equipa do Amora, ao ver que não sofria golo com constantes situações de perigo, começou também a crescer no jogo. E no fim foi uma tremideira um bocado desnecessária, porque poderíamos ter tido um jogo muito mais seguro e muito mais controlado. E acho que até é o aspecto que ressalto como algo que tem que ser melhorado aqui na equipa da Briosa, porque construímos bem, chegámos ao ataque com muita qualidade, boa troca de bola ali no início da área. Mas depois estava a faltar assertividade e eficácia. Essencialmente foi isso que eu senti. Mas de facto, uma segunda parte totalmente diferente da primeira. Ajudou muito o penalti e a expulsão.
Sim, eu até diria ajudou mais a expulsão do que propriamente o facto da Académica se ter colocado em vantagem. Porque uma Amora reduzida a 10, muito dificilmente, ainda por cima na posição que está, na fase em que está, eu achei logo que era muito difícil haver uma remontada. Agora, um empate seria possível, como mostraram que poderia ser. Agora, o que me pareceu, e pergunto também a ti, António, se te faz sentido esta interpretação que eu tive da prestação da Académica, é que a jogar com mais um, a ganhar por 1-0, gol de penalti, não terá sido um bocadinho uma atitude displicente por parte dos jogadores da Académica, o chorrilho de falhas escandalosas, porque tivemos à vontade três, quatro oportunidades, não é podia ter dado golo, era que tinha de dar golo, obrigatoriamente. E os remates a saírem nem à baliza, a saírem ao lado da baliza. Terá aqui alguma cota parte esta displicência ou encontras outra justificação para este festival de oportunidades falhadas por parte da Académica?
Não acho que tenha sido displicência. Displicência talvez só de um jogador, que eu achei assim que estava nesse espírito de que isto já está controlado e está a ganho, que foi o João Vítor, que realmente falha lá duas ou três, que aí sim parece que é de aqui o golo já está feito, deixa-me lá fazer um golo, mandar a bola com um bocado mais força, fazer um golo mais retundante, com a parte fora do pé, enfim. Nesse momento da finalização, sim, mas os outros jogadores e a Académica no geral, muito pelo contrário, acho que mesmo estando a jogar contra 10, há muitas oportunidades porque a Académica as cria, porque a Académica continua a pressionar muito bem. Acho que a pressão que a Académica faz ali na saída de bola do Amora, que é uma saída de bola desde a baliza, desde o pontapé da baliza, é uma pressão brutal, e da qual resultam estes lances que podiam ter dado golo, vários deles. Agora, entre a displicência do João Vítor, algum azar e já nem sei, talvez mesmo falta de qualidade na finalização do João Silva, por exemplo. Um golo em fora de jogo do Jed Ávila. Acho que é azar atrás de azar, mas acho que a atitude académica foi relativamente boa e estes lances resultam exatamente da académica ter assumido que precisava do segundo golo, não tendo ele chegado como deveria chegar. A académica sentiu-se e teve ali 10 minutos de aperto forte entre os 70 e os 80 e poucos. Foi um aperto forte do Amora, mas lá está, talvez de frustração, mas não acho que a Académica tenha sido displicente. Antes, pelo contrário, acho que tentou fechar o jogo com o 2-0 o mais rapidamente possível.
Eu até concordo com o António e acho que, de facto, apenas também me recordo ali de um lance do Lucas Henrique que atira quase para o supermercado do Lidl que se via lá de fora do estádio, que foi talvez aquele lance onde houve assim um falhanço mais
Ah,
claro,
sim,
porque os outros.
e sem oposição, nem acerta na baliza. E depois tens
É.
outra do João Silva, tens outra do Vasco Gomes, tens
Do João
duas do
Vítor
João
também.
Vítor, tens
É.
um cabeceamento do Pereira isolado na pequena área que vai ao lado. Epá, são várias as opções. Já para não falar antes, na primeira parte o Pereira também tem lá meia dúzia, aquela logo no primeiro, na primeira jogada, aos 12 ou 10 minutos também tem um cruzamento ótimo do Vitinho. Que o Pereira falha, não consegue chegar à bola, enfim. Mas só olhando para a segunda parte, são três ou quatro oportunidades de golo claras que a Académica podia ter, podia e, a meu ver, deveria. E só, Afonso, antes de te devolver a bola, sobre o penalti, se ficaste com algumas dúvidas, eu não fiquei com dúvidas quase nenhumas. Para mim, é um penalti imaginário. Que Façanhá dá, oferece à Académica, e ainda para mais expulsando o jogador do Amora. Para mim é escabrosa a decisão do árbitro.
Eu também fiquei um bocado com essa sensação, porque o jogador tenta cortar, o Pereira já está em desequilíbrio, não é? E depois há ali um toquezinho no pé, mas é assim uma coisa já depois da bola ter saído de perto do
Sim, mas
jogador,
antes
não
o jogador toca na bola claramente, antes de tocar no
é?
Pereira.
Eu também acho que sim. Mas pronto, olha, isto, o futebol tem estas contingências. Eu acho que aquilo que eu destaco até como interessante neste jogo, apesar de tudo isto, é que acho que a Académica soube tirar partido de algum amadorismo ou amoradorismo desta equipa do Amora, porque o que eu senti foi isso, foi os jogadores do lado deles estavam muito mais ansiosos, mesmo na primeira parte, e depois a partir daqui a Académica teve o jogo na mão, mas de facto foi, já não me lembrava de uma sequência tão grande de oportunidades tão claras de golo, porque de facto foram mesmo muitas, o guarda-redes também teve mérito, sim senhor, do lado deles, mas houve ali muitas situações que podiam ter dado golo e acho que só lá está. Como o António dizia, notou-se esse um bocadinho excesso de confiança. Isto já está, não é neste, é no próximo. Até dá para fazer aqui uns Rodriguinhos e tal, mas de facto foi, faltou essa eficácia, não sei, faltou à equipa ser mais perspicaz na forma de chegar ao gol. Foi o que eu senti.
Pois, eu fiquei um bocadinho mais desiludido, né? Como também já é perceptível, e fiquei mesmo envergonhado pelo facto de a Académica ter acabado em pânico, porque acabou aqueles últimos minutos, o Carlos Alves não conseguia agarrar uma bola, tudo a mandar sugestão a afastar a bola da área, e eu fiquei realmente envergonhado para a Académica ter de passar sequer por esse sofrimento quando podia, a meu ver, ter tido, e não seria escandaloso, digo eu aqui, a vitória mais tranquila da época. Porque podia perfeitamente, acho que não, nenhum de nós aqui ficaria escandalizado se a Académica tivesse conseguido concretizar 3 ou 4 golos.
Sim. E
Portanto,
até porque
portanto, ter
isso.
acabado.
E até, desculpa interromper, Henrique, até porque isso pode vir a ser importante. Nós não sabemos como vai acabar. Diferenças de golos marcados. Ainda não houve assim uma vitória, se calhar, muito sonante da Académica esta época. Isso até em termos de dar moral à equipa era bom. Portanto, até nesse
Exatamente,
sentido foi bom.
mais até do que diferença de golos e critérios, era mesmo uma questão de confiança. Arrancar uma vitória clara em Amora, que apesar de estar numa fase menos boa, não deixa de ser um campo difícil, como o ano passado foi aquela vitória por 4-3, este ano em casa nem conseguimos ganhar ao Amora, portanto ganhar agora taxativamente e ainda por cima, usando aqui uma linguagem mais tenística, se calhar não diria um match point, mas um set point para a Académica, porque tinha aqui a oportunidade de, em caso de vitória, saltar para o segundo lugar. Nós já sabemos como é que é a Académica nestes momentos, como é que a Académica reage e muitas vezes vacila. A Académica hoje teve quase a vacilar, não vacilou, graças aos santinhos, mas não gostei muito, nem fiquei convencido com esta vitória. É verdade, são 2-0, é verdade que Pereira marca mais um golo, já lá vamos olhar para as individualidades, mas no cómputo geral, diria eu, não fiquei encantado com esta vitória frente ao Amora. Agora, fiquei sim...
Deixa-me só dizer uma coisa, Henrique, é que, sim senhor, a partir do momento em que houve o penalti e a expulsão, o jogo fica assim, mas não nos podemos esquecer que o jogo não estava assim tão fácil e que realmente a expulsão veio desencravar e veio mostrar que este jogo,
a jogar contra 10,
que este jogo era facílimo a jogar contra 10, mas a jogar contra 11 o jogo não estava assim tão difícil, foi o que eu disse na primeira parte. Até o Amora teve ali 20 minutos é que teve por cima, por isso.
Não estava tão fácil. Não estava tão fácil na primeira parte, sem dúvida. Agora, pronto. A jogar contra 10, epá, tinhas sim. Obrigatoriamente de fazer muito mais. E jogaste 45 minutos contra 10, sentido único, a segunda parte, antes dos 90 minutos. Quer dizer, pronto, foi o que foi, valham os 3 pontos. Mas também há aqui, e preciso dizer... vários pontos positivos e, a meu ver, é a primeira exibição que me recordo aqui de dar destaque este ano a Tiago Moutinho. Tiago Moutinho parece-me que esteve muito bem, porque já dizia, até dizia numa entrevista muito, muito curiosa e muito interessante, aquele lateral que era do Atlético de Madrid e depois da Seleção Brasileira, o Felipe Luís, não era? Era Felipe Luís que ele se chamava, que dizia que a tarefa do treinador é levar a bola, fazer com que a equipa leve a bola até a área, até as zonas de finalização, mas em zonas de finalização é a capacidade e os atributos técnicos dos jogadores que têm de fazer a diferença.
Exatamente.
Hoje, exatamente. Em Amora, pareceu-me evidente isso. A Académica está a conseguir levar a bola até a área. Está a conseguir criar oportunidades de formas diferentes. Hoje até me surpreendeu a ausência de Francisco Ferreira no processo ofensivo.
Exatamente.
Hoje, o Chico Ferreira estava bastante mais recuado do que o habitual e Vitinho estava muito mais dono da ala direita e a criar oportunidades, quer de pé esquerdo, quer de pé direito. É um ponto positivo. Mostra que a Académica de Tiago Moutinho tem outra alternativa, como nós aqui falámos tanto, para além de Chico Ferreira. Do outro lado do campo, também conseguiste criar oportunidades, principalmente a partir do momento em que entrou o João Silva, e muito bem. Boas combinações com o Vasco, os pontas de lança a aparecer em momentos certos, em sítios certos, Lucas Henrique a aparecer na entrada da área. Portanto, na questão da criação de oportunidades, parece-me que Tiago Moutinho trabalhou bem durante estas 3 semanas e o problema não foi por ele. O problema aqui foi exatamente os intervenientes e a qualidade das intervenções dos mesmos. Portanto, nem tudo é negativo. Aliás, começo por dizer, porque afinal de contas ganhámos o jogo. Nem tudo é positivo, mas também nem tudo é negativo nesta vitória. Não sei se tem mais algum destaque coletivo.
Eu até corroborando o que estavas a dizer, Henrique, até notou-se essa... a capacidade da equipa construir sem a ajuda dos defesas. Há lá um lance aos 21 minutos, que era um lance de livro, em que o Vitinho faz um cruzamento de trivela de pé esquerdo para o Hugo Seco, e depois ele não consegue depois passar corretamente, mas foi um lance espetacular, que rasgou ali o campo todo, deixou a equipa do Amora completamente desorientada, e logo isso começou a notar no início do jogo, e portanto há esse aspecto positivo a ressalvar, de uma equipa que está mais fluida no seu ataque, e que está com mais capacidade de levar perigo até o outro lado. Agora, enquanto adeptos, não é? E acho que vocês também concordam comigo, resta é ficarmos mais tranquilos de perceber que a Académica terá a capacidade, nos jogos mais difíceis, mais divididos, em que vai ser preciso sofrer, conseguir, quando está a segurar o jogo, segurá-lo de forma mais mais veemente, mais seguro. Eu acho que isso aí até será aquilo que há a corrigir neste momento.
Sim, António, tens mais alguma nota coletiva antes de falarmos sobre os intervenientes em si e olhar mais para as individualidades?
Não, acho que vocês já disseram tudo. Interessa-me realmente ir às individualidades, porque acho que foi um jogo também interessante desse ponto de vista.
Então arranca, força.
Olha, em primeiro lugar, acho que foi o primeiro jogo desta época em que eu gostei verdadeiramente de ver o Teles. David Teles fez, sobretudo uma primeira parte, espetacular. Sem problemas a desencravar ali com aquele passo a rasgar.
Abre ali uma bola para o Vitinho do lado direito, tão docinha.
É pá, é brutal.
Acaba por não dar golo.
Abre várias. Foi abrindo ao longo do jogo e ainda não tínhamos visto o David Teles esta época a fazer isto. Já sabíamos que ele conseguia, porque o ano passado fartou-se de fazer este tipo de passos. E até é engraçado este meio-campo. E este meio-campo que se está a solidificar com... Um bocadinho improvável, até diria eu, com o Jed Ávila, o David Teles e o Lucas Henrique, sentando o Vasco Gomes, mas realmente este passe, rasgar o último passe para a saída do extremo ou para a saída do ponta de lança, já tínhamos visto, eu já tinha elogiado bastante bem que o Lucas Henrique consegue fazer isto, não com tanta mobilidade. Mas agora vemos que o David Teles já está outra vez com o pé quente e gostei muito. Acho que para mim foi o melhor jogador do encontro. Lá está, sendo para mim foram dois jogos diferentes, a jogar contra 11 e a jogar contra 10. A jogar contra 11, que era o verdadeiro desafio, David Teles esteve espetacular. E é através dele que surgem quase todas as oportunidades até ao primeiro golo. Foi o meu melhor jogador em campo, sem dúvida nenhuma. Pior... Os outros tiveram todos bastante medianos, uns um bocadinho melhor, outros um bocadinho pior. Pior sem dúvida o João Vítor, mas acho que não vale muito a pena falar disso. Fiquei com um bocadinho medo de ver algumas subidas em avalanche por parte do Tuço, do Diogo Amaro. Foram ali duas ou três vezes em que o Diogo Amaro foi quase até à área contrária. E achei um bocadinho perigoso e resultou quase sempre em a defesa ficar descoberta, talvez por causa disso. Lá está, não sabemos se isto são indicações, mas bate um bocadinho certo com o Francisco Ferreira ter estado mais defensivo. Não sei se por indicações, não sei se por reação de ver que realmente o Tuço estava a subir mais e era preciso alguém atrás para segurar a defesa depois no contra-ataque do Amora. Mas fiquei com algum medo dessas subidas do Diogo Amaro. De resto, acho que foi uma partida bastante bem conseguida, mesmo os jogadores que foram entrando, entraram todos com bastante qualidade. Gostei de ver a entrada do João Silva, claro. Gostei de ver a entrada do Vasco Gomes também. Dou destaques mais positivos e menos negativos desta vez.
Como simpático és tu. Olha, Afonso, e tu? Para ti, melhor e pior em campo por parte da Académica, quem é que tens a destacar?
Eu acho que, do ponto de vista positivo, pode ser um pouco aborrecido e também tem sido o jogador que eu tenho às vezes apostado até mais vezes na nossa Liga das Apostas, porque eu acho que o Jed Ávila para mim voltou a ser um jogador que transmite ali uma segurança e é ali aquele pêndulo e equilíbrio no meio campo. Não só na recuperação das bolas, também teve lá aquele golo, que foi um golo de belo efeito, acabou por não contar por estarem fora de jogo. Mas sim, no geral, também o João Silva entrou muito bem, muito rápido, muito dinâmico. Faltou, acho que até para ser o melhor em campo, só faltou mesmo ter concretizado lá uma outra oportunidade. Assim, do ponto de vista menos positivo. Mas lá está, dizendo que a equipa, no geral, jogou bem. Do ponto de vista menos positivo, talvez o Gossê com uma exibição mais apagada, o Aloísio também ali no fim, ali antes de ser substituído, algumas, enfim, situações de bola que podia ter aliviado de forma mais segura, e acho que o Diogo Amaro também numa outra picardia e não um outro confronto ali com os jogadores, talvez um bocadinho mais de calma, é importante nestes jogos, principalmente quando está ali a querer manter o resultado e a não deixar que a outra equipa volte com ascendente ou que ganhe mais preponderância no jogo. Mas de resto é isso, porque acho que mesmo estes jogadores que eu referencio como não sendo tão tendo tido uma exibição tão positiva, não foram de forma nenhuma comprometedores daquilo que poderia ter sido um resultado menos bom da Académica. Portanto, no geral, é um balanço positivo.
Muito bem. Então, cá estou eu, não é? Para servir de carrasco. Calma, não é carrasco, porque não há muitas cabeças para cortar, mas há algumas. Metaforicamente falando, obviamente. Epá, começar se calhar pelo lado negativo, para depois acabar bem. De quem é que eu não gostei? Epá, achei o Stitch. Novamente. E atenção, posso incorrer aqui o problema de ser chato, mas os jogos da Académica, os intervenientes da Académica têm sido muito constantes ao longo da época. Quem é bom, quem é mau, e assim tem sido. E depois há Pereira, que já lá vou. Mas o Stitch, lá está, mais um jogo em que não me deixa tranquilo. Tem lá um lance, aquela bola ao poste do Amora, era um golaço, de facto era um golaço, mas eu acho que o Stitch é mal comido. Acho que o Stitch é pouco agressivo, e o primeiro toque do jogador do Amora tirou da frente, quando ali se calhar um defesa mais experiente e mais robusto faria um bocado mais de incómodo a esse jogador que rematou por parte do Amora. Depois, no meio-campo não tenho nada a falar de negativo, e na frente não gostei da exibição quer do Hugo Seco, quer do Perea na sua generalidade. O Hugo Seco, um jogador, pronto, que continua a ter pouco ritmo, realmente, e nas intervenções que tem ainda consegue lá meter uma bola na área, mas não havia ponta de lança. Mas, em geral, não é o Hugo Seco que nos habituou, que desequilibra com sucesso e que cria oportunidades. Portanto, lá está. Vejo com olhos de estranheza a continuidade do Hugo Seco no 11 titular da Académica. Pelo lado do Perea, acho que foi um jogo típico de Perea. Um jogo em que Perea falha a maioria das ocasiões, as mais fáceis principalmente. A começar logo na primeira jogada, que pá, teria de fazer mais um para um com o guarda-redes aos 20 segundos, podia ter, ainda por cima, alguma distância da baliza, poderia e a meu ver deveria ter contornado ou picado ou feito alguma coisa diferente do que simplesmente aquele remate mal amanhado que nem a baliza é.
Eu acho que ele tentou mesmo contornar, mas a bola foi com demasiada força, foi como pareceu.
Pois, se calhar tentou com a qualidade dele. Depois tem ali alguns lances que, lá está, como já referi, a bola vai à área tensa, a cruzar muitas vezes aqueles cruzamentos que vão de um lado ao outro, que é só encostar, e Pereira não chega ou não está. Ou também tem aquele lance de cabeça sozinho na pequena área, que cabeceia e nem vai à baliza. Eu já não exijo muitos golos. O que eu exijo mais, e não é só do Pere, é de todos, é que os remates fáceis vão à baliza. E um avançado ponta de lança falhar permanentemente a baliza incomoda-me um bocado. Por outro lado, foi se calhar dos jogos e dos poucos em que vi Pere a rematar com força e com alguma qualidade à baliza uma vez. Aquele remate ali aos 10 minutos, 8 minutos e tal, que eu até comentei na brincadeira aqui no grupo do podcast, se calhar foi o melhor remate do Pereira em toda a carreira pela Académica. Foi realmente um remate tenso à baliza, sim senhor. Gostava de ter visto mais, não vi, e vi um amarelo estúpido, mais um, em que Pereira simula um contacto com o guarda-redes, ou há um contacto e ele simula muito mais do que foi e leva amarelo desnecessário. Vamos ver. Por acaso, não sei se tens aí à mão, António, ou não, o número de amarelos de Pereira, mas já deve estar à bica.
Não tenho. Mas isso podemos, é interessante, realmente.
Podemos olhar para isso.
É sintomático. E só a completar aquilo que estás a dizer, mesmo no lance em que o Pereira ganha o penalti, o Pereira passa por 1, 2, 3 jogadores e tem ali uma janela de para aí 2 segundos para rematar e não remata.
É impressionante. Pronto, lá está. Quem olha para as estatísticas dirá: sacou o penalti e marcou o golo. É tudo verdade. Isto é que me irrita, lá está, mais uma vez, e vocês já sabem. É isto, mas irrita-me, irritar-me-ia muito mais se a Académica não tivesse ganho. Ainda bem que o Pereira de alguma forma conseguiu marcar o penalti e fico, acima de tudo, está a Académica.
E bom que tu continuas a apostar no Pereira na nossa Liga de Apostas para marcar
gol. Claro! Eu, quanto pior o Pereira joga, mais eu sinto que ele vai marcar um gol para me calar. Sabes que eu acredito nestas coisas dos karmas e etc. Eu acredito que o Pereira...
Eu acho que isso acontece bastante. E até estavam aí a dizer, eu fui aqui espreitar, este foi o quarto amarelo dele. Portanto, na Liga 3.
Quarto, pronto, já está a bica. Próximo amarelo é suspenso. E se calhar desses quatro amarelos, dois ou três, que eu me recordo...
Eram escusados, não é?
Dois, eram completamente escusados. É dessas coisas de saltar e mandar uma cotovelada num gajo... meter-se com os jogadores, neste caso simulação, enfim, é uma pena, mas pronto, o que importa é que Pereira voltou a marcar e a Académica beneficiou acima de tudo com isso. Pelo lado positivo, e para concluir, que já me estou aqui a esticar, é chato realmente, mas o Jé faz mais um jogaço a nível defensivo imaculado, acho que ainda no primeiro quarto de hora há um grande contra-ataque do Amora, que o Jé galga metros e acaba por conseguir limpar a bola limpinha e sair a jogar.
Sim.
Epá, faz isto permanentemente. Quando o Jé aparece, vão ver que é rara a vez que a Académica não fica com a bola.
É isso que estavas a dizer, ele quando vai, a maior parte das vezes ele não só corta o lance, como ele ganha a bola e ganha a posse de bola
para ganha trás. E sai a jogar, exatamente. Não é o jogador que aparece e corta para fora, não.
Exato,
ele ganha a bola no contacto, pá, é fantástico.
E juntas a isso o facto dos jogadores da outra equipa, notou-se neste jogo e noutros também, não terem depois capacidade física para tirar a bola também. Portanto,
exatamente.
É um tipo que mantém a bola e que ninguém lhe tira, tem também essa vantagem.
Exatamente, e chegou a acontecer neste jogo um lance encostado à linha mais próxima da câmara de televisão, creio que já na segunda parte, em que o Jé estão dois jogadores do Amora a trocar a bola e o Jé intromete-se, rouba a bola, ganha no contacto aos dois e sai bola para a Académica. Fantástico, e realmente merecia aquele gol que marcou. Arrisco-me a dizer que, se calhar, na minha opinião pelo menos, era o segundo 10.0 da história do Conversas de Bancada de avaliações, porque foi uma exibição que realmente só faltou mesmo essa cereja no topo do bolo para ser uma exibição perfeita de Jé Dávila. Não consigo apontar nada negativo, tudo pontos positivos, muito, mais uma grande exibição, para mim, MVP de longe. Nota também para a excelente entrada de João Silva. Já disse e concluo, injustificável que não seja titular, espero sinceramente que ele entre, porque dá muito à Académica ter um João Silva inspirado e com a qualidade que tem, é claramente acima dos outros.
Olha, portanto, é bom falar no João Silva, para fazer aqui uma ponte, porque eu discordo um bocadinho de vocês em relação ao Hugo Seco. Eu acho que o Hugo Seco já no último jogo fez um bom jogo, e acredito que tenha sido por causa disso que ele ganhou também a titularidade neste jogo. E hoje volta a fazer um jogo bom. Não é o que seco espetacular que já vimos. O que seco, não se esqueçam que tem 35 anos.
Exato.
Mas já não é o que seco que vimos no início da época a perder bolas e a perder bolas e a perder bolas. É um que seco que em cada 5 consegue fazer duas jogadas boas e que dão realmente perigo. E é uma vantagem enorme ter um João Silva e um Tiago Veiga a poder entrar ali aos 70, um Tiago Veiga veloz, como já o conhecemos, volta a ser ele, acho que não é por acaso que é ele que marca o 2-0 e que está lá sozinho, porque realmente se a bola vai para ele naquela altura, ninguém o apanha em velocidade. E o João Silva, infelizmente, quando começa a jogar de início, não tem tanto rendimento, porque não é um jogador que tenha tanta stamina, não é um jogador fisicamente muito forte, é um jogador muito técnico, é um jogador que cria muitas oportunidades, mas... concentrar aquilo que ele tem de físico ali em 20 minutos também pode dar muitos frutos, é mais uma boa arma. Não quer dizer que ele não tenha que ser titular, mas realmente o rendimento de João Silva em 25 minutos, meia hora, é muito maior do que se jogar 80 ou 90 minutos.
Eu concordo, António, porque se calhar até esse é um dos dilemas do futebol, de quem treina, não é uma equipa, porque muitas vezes tens isto, tens jogadores mais experientes, mas que já até do ponto de vista físico e do rendimento não duram tanto o jogo todo, e outros que até entram melhor em explosão na segunda parte. gerir aqui esta questão, não é? Que até pode ser o que explica esta opção tática, de pôr um jogador mais experiente, que se calhar dá ali meia hora ou uma parte com muita qualidade, para seguir entrar um jovem com mais capacidade de explosão, que até pode também durar menos tempo, mas que dá ao jogo algo que é preciso no momento em que o jogo será mais decisivo, em que é preciso precisamente ir atrás, ir à frente, correr. Portanto, pode e esperemos que seja de facto uma opção técnico-tática com sentido neste caso.
Claro, claro, e é realmente muito engraçado porque quase ninguém diz, olhando para o jogador, só para o jogador, que o João Silva é melhor que o Hugo Seco, é pior que o Hugo Seco, claro que não. Nem que o Tiago Veiga é pior que o Vitinho, antes pelo contrário. O Tiago Veiga acho que é claramente melhor que o Vitinho, o João Silva é claramente melhor que o Hugo Seco, mas no entanto, esta coisa de ser o Vitinha e o Hugo Seco titulares e ter estes dois a entrar ali aos 60 pode fazer muito sentido neste contexto e para determinados jogos, como tu já disseste, Afonso, também acho.
Pois, fica por perceber um bocadinho, a meu ver, o porquê do recuo de Francisco Ferreira, porque pá, acho que o Vitinho é o companheiro perfeito de ala para o Francisco Ferreira, porque o Francisco Ferreira é muito bom a ir à linha e a cruzar com o pé direito e utilizar o pé direito para criar perigo, e o Vitinho, a sua especialidade é exatamente partir do flanco direito para o meio, utilizando o pé esquerdo. Portanto, acho estranho, gostava de perguntar isso ao Mister, mas certamente haverá uma razão. Fico com água na boca para ver essa sinergia resultar mais no sentido ofensivo para a Académica. Não sei porque é que não aconteceu neste jogo com a Mora. Pergunto, ou aliás, espero que aconteça no próximo jogo da Académica, que será em casa, o regresso da Académica ao Calhabé, depois de mais de um mês longe de casa, ou de um mês fora de casa. A Académica voltará ao Calhabé no próximo dia 9 para defrontar o Oliveira do Hospital, no próximo sábado. E pergunto-te a ti, Afonso, o que é que esperas para este jogo? Uma Académica segunda classificada. É importante frisar que à hora que gravamos ainda não foram jogados todos os jogos da jornada, mas nada do que possa acontecer nesse Académico Oliveira do Hospital pode afetar a condição de segundo classificado da Académica. E a Académica então vai jogar com esse Oliveira, que está ali, se calhar, o primeiro, ou seja, o último dos primeiros. Podemos se calhar chamar assim. É ali no Oliveira que marca ali um bocadinho a diferença de quem ainda está a lutar pelos quatro primeiros lugares e os outros que estão a lutar para uma melhor posição para depois arrancar a fase de manutenção. O que é que estás à espera? O que é que achas que vem aí desse jogo?
Eu acho que este pode precisamente ser um jogo muito importante naquilo que nós, enquanto academistas, esperamos que possa vir a acontecer nesta época. Ou seja, ganhar este jogo é imperativo para uma equipa que se quer assumir como candidata à subida. Porque estamos a falar de uma equipa, o Oliveira do Hospital, nesta fase que não está no topo da tabela, mas também não está nos últimos. É assim uma equipa que há de estar sempre aqui no meio da Série B, que é uma série muito equilibrada. E acho que ainda por cima, a Académica já jogou com esta equipa este ano, já fez um excelente jogo quando foi na Taça de Portugal. Portanto, a receita, eu acho que ela já se sabe, né? Já se conhece. E, portanto, a ideia aqui é, mentalmente, eu acho, a equipa estar focada em ganhar o jogo. Porque qualidade há para nos superiorizarmos à equipa do Oliveira do Hospital. E agora é esperar mesmo que seja um bom jogo, um jogo em que ganhemos. Mesmo que lá está, eu acho que este jogo ficou esse sabor de exibição, poderia ter dado um resultado muito melhor, mas agora já estou numa fase de querer mesmo que a Académica ganhe, nem que seja com aquele 1-0 de um penalti do Pere arrancado a ferros, portanto. Mas obviamente que acho que temos capacidade para fazer muito mais, ainda para mais com uma equipa a quem já ganhámos no nosso último confronto. Portanto, espero que isso aconteça novamente.
Sim, é uma Académica que encontra este Oliveira enquanto líder da segunda volta, não é? A Académica em 3 jogos tem 3 vitórias, já fez bastante melhor do que tinha feito na primeira volta, a meu ver, nos jogos fora. Consegue ganhar a 2 adversários, o 1 de dezembro e o Amora, que não estão na nossa luta, e a quem não conseguiu ganhar nem em casa. Agora, António, é aquela questão, a Académica não tem sido feliz em casa, joga aqui com uma equipa que vai habitar sempre no sétimo lugar, independentemente se ganhar, caso ganhe, caso perca, caso empate com o Sporting B, vai a Coimbra no sétimo lugar. Achas que uma vitória, atenção, o Oliveira com 13 pontos, portanto, até se calhar, até retificando, se calhar diria, é o primeiro dos que não lutam pelo top 4. Não sei, como é que olhas para esta equipa e se achas que uma vitória, e potencialmente uma vitória que pode colocar a Académica no primeiro lugar, se achas possível e até previsível que isso aconteça para a semana?
Acho que sim, acho que o Oliveira do Hospital vai realmente pertencer a esse segundo grupo, o grupo de baixo que vai lutar pela manutenção. Já o tinha dito quando fizemos aqui um balanço no final da primeira volta, que deste grupo de primeiros todos coladinhos em termos de pontos, quem se ia destacar para baixo seria o Oliveira do Hospital mais rapidamente, e acho que é assim. Falta amanhã, domingo, realmente jogar contra o Sporting B. Eu estou à espera que o Sporting B ganhe com relativa facilidade, porque o Oliveira do Hospital não tem mostrado muito esta época. E lá está, se realmente confirmar o Sporting B a ganhar, é um Oliveira do Hospital que vai vir a Coimbra muito desmoralizado, com 3 derrotas seguidas, inclusive é um 4-0 duríssimo contra o Amora.
Em casa.
É mais uma equipa que, como nós, também tem jogado melhor em casa, tem jogado melhor fora do que em casa, o Oliveira do Hospital. Vem cá jogar, isso não abona a nosso favor neste jogo, mas mesmo assim acho que a Académica vai ganhar com bastante facilidade, não só em termos de qualidade do plantel individual, como mesmo em termos de jogo coletivo. A Académica está bastante acima. É um Oliveira do Hospital, perdeu jogadores-chave que tinha o ano passado, um deles vamos ver se joga agora outra vez, o André Salvador. Gostava de ver mais do André Salvador, mas não se reforçou por aí além face a estas saídas, e a Académica tem obrigação de ganhar, e se ganhar são 4 vitórias seguidas e já é histórico de campeão, diria eu. 4 vitórias seguidas,
sim.
Já é expressivo. Por isso, sim, acho que é para atacar a vitória. Com o favoritismo que temos assumido nos últimos jogos, acho que a Académica finalmente está a jogar, realmente a assumir que somos favoritos. É para jogar um futebol atacante, é para ter mais bola, é para os adversários terem medo, e tem conseguido expressar esse futebol dentro de campo. Vamos ver se também o faz contra o Oliveira do Hospital. Estou em crer que sim.
E arriscas a tua aposta? Tu que estás de dedo quente, chamemos-lhe assim, depois de 5 pontos nessa Liga de Apostas.
Agradeço imenso este gol tardio do Tiago Veiga, porque foi em cheio mais 5 pontos aqui para a Casa Sanches. Aposto num 2-0 para a Académica, tal como foi agora, vai ser também 2-0 para a Académica, desta vez no Calhabé.
Muito bem, Afonso, o que é que te palpita aí para colocares na Liga de Apostas do Conversas de Bancada?
Eu depois até tenho que confirmar, porque eu acho que já fiz a aposta para este jogo, mas eu também estou confiante, como diz aquele boneco mesmo do futebol. Eu acho que estamos aí com um 2-1, vá, também sem grandes euforias, porque temos de ter sempre alguma cautela, e estas equipas, então a equipa do Oliveira do Hospital, certo que não é a mesma equipa do ano passado, mas há sempre alguma matreirice, e no ano passado nós vimos isso com o Vitória de Setúbal na última jornada. Portanto, um 2-1, vá, sim, um 2-1, calminho, uma vitória, mas sem grandes euforias, é o que eu voto.
Muito bem. Epá, é difícil esta aposta, porque o Oliveira do Hospital é uma equipa um bocado irregular, sofre mais do que o que marca, é certo, mas também tem aqui vitórias boas fora de casa, ganhou o 1 de dezembro 2-0, só perdeu 1-0 com a Alverca. Portanto, parece-me que este 4-0 com o Amor em casa foi mais um deslize, que eu não sei porque é que aconteceu, eu não vi o jogo, mas pode ter aqui acontecido alguma coisa que tenha feito com que o resultado tenha sido mais expressivo. Eu vou guardar a minha aposta final para depois do jogo com o Sporting B, porque quero ver esse jogo, para também saber aqui um bocadinho mais o que esperar. Ainda assim, a priori, vou aqui lançar um 1-0 para a Académica. Adivinha, António, quem é que achas que eu vou dizer que vai marcar um gol?
Juan Perea.
Exatamente.
Claro que sim.
Penalti do Juan Perea para pôr a mancha a cantar o seu nome novamente. Mas atenção, e meto aqui o parênteses que posso ainda alterar e certamente, talvez ainda venha a fazê-lo antes do jogo. Não sei, meus senhores, se têm mais alguma nota. Eu gostava aqui de fazer, na ausência do Zé Pedro, tenho aqui à minha frente os resultados da formação da Académica, que não foram abonatórios nestas últimas semanas, portanto já estávamos aqui com algum tempo de atraso, mas começando pelos júniores, a Académica até parecia estar a reagir depois daquela troca de treinador, com vitória fora, com o Lusitânia dos Açores, vitória em casa, depois também com o Estoril. O mês de novembro, enquanto a equipa principal esteve parada, foi muito mal para a Académica de Júniores. A Académica perdeu 4 jogos consecutivos com o Torriense, com o AV. Não estou certo.
Académico de Viseu. É o Académico de Viseu.
Exatamente.
Agora mudaram de nome. Ou assumem esse
nomeado. Não estava à espera de ver aqui o
AVFC.
AVFC. Sporting e Belenenses. Esta jornada conseguiu pôr um penso nesta ferida e empatou em casa com o Vitória de Setúbal. Menos mal, mas ainda assim uma época para esquecer. E vamos lá ver se a equipa se consegue manter, pelo menos, na divisão onde está. Já os juvenis, por sua vez, têm tido também aqui uns tempos complicados. Em novembro perderam em casa com o Belenenses, mas nesta última jornada, não a que estamos a gravar, portanto, estamos a gravar depois do jogo com a Mora e a Académica ainda vai jogar amanhã com o Sporting, não é de esperar grande coisa, mas uma vitória e uma derrota nos últimos 2 jogos, vitória frente ao Torriense, derrota com o Belenenses. Já os miúdos mais novos, os sub-15 iniciados, também tiveram se calhar foram os que tiveram melhor novembro, com 3 vitórias e 1 empate. Vitórias fora em Tondela, empate com o Santarém e vitórias caseiras, 4-0 frente ao Marinhense e 2-0 frente ao Marialvas. Destoando apenas aqui o jogo desta jornada, em que perderam com o Alverca em casa por 2-0. Portanto, sétimo lugar para os iniciados, 10º lugar para os juvenis e os júniores estão neste momento no 11º lugar da sua divisão. Fazendo então aqui esta ronda, não sei se têm mais alguma nota a dar antes de terminarmos esta conversa. Afonso, António?
Eu agradeço novamente o convite e esperemos que a Académica continue neste bom rumo de vitórias. Porque temos saudades da Académica voltar a patamares mais altos do futebol, e não é só, hoje eu vejo de pormenor a ver o jogo, não é só por estar na segunda ou na primeira liga, porque podemos ver o jogo num estádio que não esteja virado numa posição estranha para o sol e com uma paisagem estranha e não dá para perceber nada. Portanto, voltarmos com toda a atenção, isto sem desrespeito ou sem estar a menorizar o clube que é o Amora, mas é pá. Acho que esperemos nós conseguir voltar aos voos mais altos do futebol nacional em breve, mas para isso com calma e com muita serenidade, a começar pelos jogadores, a fazer um caminho estável, ganhar um jogo cada vez e assim esperemos que seja uma época positiva. E é isso a minha esperança agora para o que resta.
Sem dúvida. E é uma boa nota para terminarmos, sem antes dizer aos nossos ouvintes que estamos muito contentes, como vocês já sabem, né? Só se vivem debaixo de uma pedra que ainda não viram que já saiu o Spotify Wrapped, que está toda a gente aí a partilhar, e o que é que houve, e o que é que não houve, e tal. E estamos muito contentes com os resultados do nosso podcast este ano. Voltamos a crescer, voltamos a subir, e a bater alguns recordes que iremos, a seu tempo, partilhar convosco devidamente aí nas redes. Mas agradecer-vos do fundo do coração mais um ano de podcast feito com muito carinho para vocês e é revigorante e motivador ver que vocês continuam desse lado e cada vez mais, malta. Portanto, obrigado. Estamos quase a chegar às tais 80 estrelinhas propostas para o fim de 2023. Faltam 5 ou 6. Portanto, malta, carreguem lá isso, a favor, na estrelinha do Spotify para chegarmos às 80. E deixamos-vos aqui um grande abraço a vocês, um abraço também a António, um abraço a Afonso, pela tua disponibilidade para participares aqui mais uma vez connosco. E voltamos então a falar para a semana depois do jogo, frente ao Oliveira do Hospital. Até lá, um grande abraço a todos vocês.